Ei, você, o que tá achando do ano de 2020? Pode ser sincero, tá difícil, né? Quem diria que logo na virada de mais uma década, uma pandemia daria início a esse novo ciclo?
A gente sabe que você com certeza não aguenta mais ficar em casa. Quer sair com os amigos, se divertir, ir pros shows dos seus artistas favoritos e ver aquele tão esperado filme no cinema. Com pipoca, é claro.
Infelizmente, ainda temos que esperar mais um pouquinho para que tudo isso volte ao normal. Mas que tal embarcar em uma viagem diferente?
Eu sou o Rodrigo Tâmaro.
E eu sou a Maria Clara Balri.
E hoje vamos te levar a uma viagem no tempo, em uma época que tudo era diferente. Bem-vindo aos anos 60.
I have a dream.
I am your father.
Hoje no Retrô, os anos 60.
O começo da década foi marcado por muita alegria no Brasil. A Copa do Mundo de 1962 garantiu ao nosso país o seu segundo título.
Depois do primeiro título mundial em 1958 e o surgimento do garoto Pelé, de 17 anos, o Brasil chegava a essa Copa como franco favorito pela primeira vez em sua história. Quem sediou a competição foi o Chile, mas, por pouco, a primeira Copa no país não é trocada de lugar.
O que aconteceu foi que um forte terremoto atingiu o país em 1960. Até hoje, ele é o maior da história chilena e a FIFA quase decidiu pela troca de sede. Chegando à competição, o Brasil tinha praticamente o mesmo time campeão de 4 anos antes. Mas o nosso favoritismo foi ameaçado quando, logo na segunda partida, Pelé se machucou.
Mas seu substituto Amarildo brilhou na competição, fazendo com que a ausência do rei mal fosse notada. Além dele, o grande craque do torneio foi Mané Garrincha, que ao lado daquele esquadrão levou a seleção a mais um triunfo.
O Brasil superou o México e a Espanha e empatou com a Tchecoslováquia na primeira fase. Em seguida, bateu a Inglaterra e o Chile para chegar à final. Na decisão, enfrentou mais uma vez a Tchecoslováquia e venceu por 3-1, se tornando o terceiro bicampeão do mundo, ao lado da Itália e do Uruguai.
Nesse início de década, a seleção canarinha dava show nos campos. Nos palcos, um grupo de garotos da cidade de Liverpool despontava como o mais novo sucesso do mercado fonográfico.
John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. Você com certeza já ouviu esses nomes, né? Pois bem, é quase certo que não há nada mais característico dos anos 60 do que os Beatles, um dos maiores fenômenos musicais do mundo.
Formado em 1958, os astros começaram a carreira se apresentando nos pequenos clubes de Liverpool. Não demorou muito para que o sucesso saísse dos palcos para grandes casas de shows, e da Europa para o mundo. Sucesso que, inclusive, tem nome próprio, Beatlemania.
É difícil dizer que todo o reconhecimento da banda até os dias de hoje veio à toa. A produção musical dos Beatles, que explorava o estilo clássico, pop tradicional, hard rock e muitos outros, foi completamente inovadora para a época e chamava a atenção do público jovem.
Nos seus quase 10 anos em atividade, os Beatles levaram a invasão britânica ao cenário musical até então dominado pela indústria americana. Foram mais de 10 álbuns de estúdio, um Oscar de melhor trilha sonora original por Let It Be, 7 Grammys e diversos outros prêmios.
Além disso, o grupo também acumula títulos como os artistas mais bem-sucedidos de todos os tempos pela Billboard. Mesmo após 50 anos do fim da banda, se engana quem pensa que sua importância também se foi. Para contar um pouco mais sobre isso, vamos conversar com o músico Gabriel Amaral, que explica um pouco mais sobre a Beatlemania no Brasil. Please help me, help me,
help me. Tem muitas bandas brasileiras que são dedicadas aos Beatles. Tem eventos incontáveis em várias partes do país, completamente dedicados aos Beatles. Tem a BH Beatle Week, tem o Beatle Day em Porto Alegre, tem um festival enorme que chama Niterói Beatle Week, em Niterói. Ano passado trouxe bandas do mundo inteiro, da Rússia, da Finlândia, do Reino Unido, para tocar em Niterói. E fora os festivais que tem dentro do Brasil... você tem uma enorme quantidade de bandas que toca em festivais fora do Brasil também. É, eu já toquei tanto na Beatle Week de Liverpool, né, que é o maior evento Beatles do mundo, que acontece todo ano, infelizmente em 2020 não teve, e no Abbey Road on the River, que é um evento enorme também que acontece nos Estados Unidos com bandas do mundo inteiro. Então, acredito que a Beatlemania no Brasil está mais viva do que nunca, né? Desde que chegaram os primeiros compactos dos Beatles lá nos anos 60, até agora, né? E não é só gente mais velha que curte, não. Muita gente nova já tá dentro da Beatlemania ou tá entrando, né? Eu acho que é uma cultura, é uma coisa que vai viver para sempre.
Enquanto a banda dos Garotos de Liverpool fazia o maior sucesso pelo mundo, grandes nomes da música também surgiam em terras tupiniquins. Na segunda metade da década, um novo movimento começou a se popularizar, a Jovem Guarda. Em agosto de 65, a TV Record lançou um programa de mesmo nome, que deu início a uma nova linguagem comportamental e musical no Brasil.
Apresentado por Roberto Carlos, Vanderleia e Erasmo Carlos, a atração foi um dos maiores fenômenos nacionais no século XX. Durante uma hora, o trio apresentava seus maiores sucessos e recebia diversos convidados. Logo, o Jovem Guarda tornou-se líder em audiência e conquistou milhares de fãs pelo país, que se apaixonaram pelo ritmo frenético, postura rebelde e letras inocentes.
Mesmo com críticas do público pela falta de posicionamento em relação ao golpe de 64, a Jovem Guarda teve grande apreço. Por mais que Roberto, Vanderleia e Erasmo tenham se destacado muito mais no cenário musical devido ao programa, eles não foram os únicos grandes nomes que surgiram de lá. Talentos como Rony Von, Vanusa, Tim Maia, Jorge Benjor e também as bandas Golden Boys, Renato e seus Blue Caps e Os Incríveis também se privilegiaram do sucesso.
O programa chegou ao fim em 1968, com a saída de Roberto Carlos da apresentação. Sem seu principal ídolo, a Record decidiu tirá-lo do ar e seus artistas tomaram rumos diferentes. Enquanto alguns, como Erasmo e Os Incríveis, permaneceram no rock, outros foram para o estilo romântico e até mesmo para o sertanejo, como Sérgio Reis. Na hora exata de trocar, Calhambeck, bibi. Meu coração ficou com Calhambeck, bibi, bibi, bibi. Pai, afasta de mim esse cálice.
Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. As críticas ao grupo musical por falta de posicionamento em meados da década tinham uma razão. O país vivia uma das maiores crises políticas de sua história.
Os primeiros dias de abril de 1964 foram decisivos para as duas décadas seguintes. O então presidente, João Goulart, sofreu um golpe de Estado pelas Forças Armadas Brasileiras, que ocuparam pontos estratégicos do país.
Com o apoio de parlamentares, as tropas derrubaram Jango do poder e apresentaram o ato institucional número 1, que criava mecanismos jurídicos para justificá-lo.
O principal motivo para o golpe ser aplicado foram as reformas estruturais propostas por João Goulart. Ao assumir o mandato, tendo o grande desafio de reverter uma grave crise financeira no país, as reformas de base foram a alternativa escolhida.
Com o objetivo de reorganizar o setor educacional, bancário, urbano e principalmente agrário, a iniciativa não agradou a elite conservadora. Dessa forma, em uma parceria com os militares brasileiros, o golpe foi planejado para manter seus interesses intactos.
Logo em seguida, uma eleição indireta elegeu Castelo Branco como novo presidente, e assim iniciou a ditadura militar no país. Repleto de repressão política e perseguição aos posicionamentos contrários ao governo, esse período também foi marcado pela corrupção, já que os atos governamentais não podiam ser investigados.
A desigualdade social disparou, a dívida externa também, e a produção cultural e intelectual do país foram extremamente censuradas.
Eu cheirar fumaça de óleo diesel, cale-se, me embriagar até que alguém me esqueça, cale-se.
Jurando em 10 igrejas. Em meio a esse caos político que vivia o Brasil, uma corrente no cinema nacional surgia para marcar aquela década, o cinema novo. Com o lema Uma Câmera na Mão e Uma Ideia na Cabeça e Inspirações Europeias, o movimento queria transformar o cinema brasileiro.
até a década de 50, os filmes que preenchiam as telonas pelo país eram, basicamente, filmes estrangeiros, comédias e musicais, muito descolados da dura realidade social brasileira.
Com temas políticos e sociais, voltando as lentes para as periferias e o sertão brasileiro, o cinema novo mostrava um Brasil até então escondido, um Brasil nu e cru. Sem muita preocupação com a estética, as obras se aproximavam de documentários, que pretendiam mostrar os problemas que existiam no país. Ao longo da década, conforme a política brasileira mudava radicalmente, o movimento também foi se alterando.
Porém, sua marca foi deixada. Nomes como Glauber Rocha, Cacá Diegues, Joaquim Pedro de Andrade e Léo Hirschman foram alguns dos responsáveis por essa revolução no cinema brasileiro. Glauber, que foi o grande nome da corrente, é o autor de clássicos como Terra em Transe, Deus e o Diabo na Terra do Sol e O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro.
Vai virar mar e o mar vai virar sertão.
A movimentação política e social que marcou o cinema brasileiro da época encontrava outro campo fértil, dessa vez um pouco mais ao norte do mapa.
Enquanto os Estados Unidos acirrava sua rivalidade com a União Soviética, muitos problemas internos ainda não haviam sido resolvidos. Na Terra da Liberdade, negros e negras ainda sofriam muito com a segregação racial. Em muitos lugares, principalmente nos estados do Sul, coisas básicas como votar e entrar em certos estabelecimentos eram negadas à população negra americana.
Em meio à batalha por esses direitos, uma figura surgia, Martin Luther King. O pastor, teólogo e ativista virou líder e símbolo das manifestações raciais daquela década. Durante uma delas, Luther King fez seu mais conhecido discurso, que é, até hoje, recordado como um dos maiores de todos os tempos.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed.
No dia 28 de junho de 63, King discursou nas escadarias do Lincoln Memorial, na capital americana, para mais de 250 mil pessoas. A passeata ficou conhecida como Marcha sobre Washington e foi organizada pelo próprio pastor. Os manifestantes pediam por liberdade, trabalho, justiça e pelo fim da segregação racial.
Ali, King iconizou a famosa frase "Eu tenho um sonho". Durante o discurso, ele fala como sonha com um país no qual os negros sejam realmente livres e que não sejam julgados por sua cor de pele. Além de seu conteúdo marcante, o discurso foi simbólico na época. 100 anos antes, o presidente Lincoln, que era homenageado no local que Luther King discursava, havia assinado a Proclamação da Emancipação, que, por lei, determinava o fim da escravidão no país.
No ano seguinte, o ativista foi premiado com o Prêmio Nobel da Paz, por sua luta pelos direitos civis e para o fim da segregação racial em seu país. Em 1968, King foi brutalmente assassinado na varanda de um hotel em Memphis, enquanto se preparava para um discurso. Ele era uma figura muito visada pelos grupos racistas americanos da época e já havia sobrevivido a outros atentados anteriores.
No mesmo ano dessa grande perda, o mundo ganhou uma das maiores obras cinematográficas da história. O cineasta Stanley Kubrick revolucionou a sétima arte com o lançamento de 2001, Uma Odisseia no Espaço. Apesar de inicialmente ter dividido as opiniões da crítica, atualmente o longa é considerado um dos melhores e mais influentes da história.
O enredo de 2001 parte da pré-história, em que uma tribo de hominídeos se surpreende com um monolito negro que aparentemente denuncia a existência de vida fora do planeta Terra. Após 4 milhões de anos, já no século 21, uma equipe de astronautas liderada por David Bowman e Frank Poole são enviados a Júpiter na nave Discovery para descobrir mais sobre o novo monolito. No entanto, o computador HAL 9000, responsável pelo total controle da nave, entra em pane e tenta assumir o controle também da tripulação, eliminando um de seus integrantes.
Premiado com um Oscar de melhores efeitos visuais, o filme não traz diálogos e explicações muito claras. A palavra é usada de forma minimamente possível, e segundo Kubrick, o objetivo é fazer com que ele seja basicamente uma experiência visual e não verbal. O diretor complementa dizendo que a experiência subjetiva acerta o espectador em um nível interior de consciência, como a música faz ou a pintura.
Vale lembrar ainda que o filme é considerado um divisor de águas da ficção científica no cinema. Isso porque o seu debate sobre tecnologia, inteligência artificial e vida extraterrestre foi abordado a partir de uma aposta futurista baseada na corrida espacial que estava a todo vapor.
Nos anos de 1960, o mundo tecnológico progredia aos poucos e Kubrick já imaginava algo muito parecido com o que temos hoje. Mas o mais genial a gente te conta agora. Você sabia que a primeira viagem do Homem à Lua aconteceria em 1969, um ano depois do lançamento do filme?
Exatamente. A década de 60 foi marcada também por esse clima espacial. A competição entre União Soviética e Estados Unidos na Guerra Fria, que já durava mais de uma década, ganhava mais um capítulo importantíssimo, a corrida espacial.
As empreitadas para conquistar o espaço ganhavam cada vez mais força e investimentos desses dois países. A União Soviética, que já tinha mandado o primeiro satélite para o espaço no fim da década anterior, abria vantagem em relação aos americanos nessa corrida.
Na primeira metade dos anos 60, os Estados Unidos comeu poeira dos soviéticos. Os primeiros homem e mulher a viajarem ao espaço e a primeira caminhada espacial foram todos atos russos. Mas o santo graal dessa corrida ao espaço era um só, colocar o homem na Lua. O presidente Kennedy dos Estados Unidos havia prometido, já em 61, que realizaria essa façanha até o fim daquela década.
Dito e feito. No dia 16 de julho de 69, a missão Apollo 11 saía do Cabo Canaveral, na Flórida, em direção à Lua. 4 dias depois, o módulo lunar Eagle pousou e Buzz Aldrin e Neil Armstrong foram os primeiros humanos a pisarem no nosso satélite natural.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Mais de 500 milhões de pessoas assistiram ao feito ao vivo pela televisão, segundo a NASA. Naquele dia, a vitória americana na corrida espacial estava selada.
Ufa, nossa viagem finalmente chegou ao fim. Você imaginava que os anos 60 foram tão agitados?
A gente, com certeza não. Tanto o esporte quanto o entretenimento e a história tiveram episódios extremamente marcantes dessa década, que, inclusive, são influentes até hoje.
Quem viveu nesse tempo tem muita história para contar. Nós, que estamos em 2020, sabemos muito bem o que é isso.
Temos certeza que não só esse ano, como também os próximos 9, serão cheios de novos acontecimentos extraordinários. Logo, seremos nós que contaremos essas histórias. Mas uma coisa não tem como negar. Seja daqui 10, 20 ou 30 anos, a década de 60 não perderá sua influência.
O Retrô vai ficando por aqui. Muito obrigada por ter nos acompanhado e te esperamos nas nossas próximas viagens.
Locução por Maria Clara Balri e Rodrigo Tâmaro. Roteiro, João Pedro Barreto e Rebeca Alencar. Edição, Lucas Zácari e Lívia Magalhães.